efeito, como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma desejou. Pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue, caça cada um a seu irmão com uma rede.
Amém. Então, ontem nós falávamos sobre esperar, confiar em Deus. Esperar em Deus. É assim? Ontem? Não foi? Foi ou não foi?
Foi.
Amém. Então, está todo mundo acordado. Uma hora a mais de sono, tal, não pode reclamar hoje, né? Então, ontem nós falávamos sobre isso, sobre esperar em Deus, confiar em Deus, acreditar, ter fé. É isso. Fé. Sinônimo de fé. Confiar. Esperar. Então, onde é que nós, às vezes, nos esbarramos? Onde é que a gente acaba tropeçando? Será que a gente espera aquilo que nós deveríamos esperar? Ou a gente inventa as coisas, né? Imagina as coisas e fica esperando uma coisa que Deus não vai fazer? Esse aqui é o grande problema nosso. Esse aqui é o nosso maior sofrimento, está exatamente aí, porque a gente, por falta de entendimento, o povo se perde. Por falta de conhecimento, o povo se perde. Acaba imaginando uma coisa que não é aquilo que Deus imagina, né? Pensando numa coisa que não é verdade e espera o que não vem, o que não virá, não vai acontecer. Esperar que Deus faça uma coisa contrário à vontade dele, contrário à justiça dele, pensamento dele. Então nós devemos ter, assim, juízo, entendimento, para não esperar aquilo que não vem, porque esse é o maior sofrimento do povo, desde o começo, desde quando entrou o pecado no mundo, isso vem acontecendo. Então Jesus veio ao mundo para abrir os nossos olhos, para fazer com que nós entendamos Deus e possamos então ter uma vida na terra. Disse: olha, eu vim para que vocês tenham vida. E a vida que ele ofereceu é a vida se eu esperar a vida que ele ofereceu, eu vou me sentir bem. Mas se eu fizer confusão na minha cabeça, esperar uma vida que ele não ofereceu, uma vida que ele não prometeu, não vai dar certo, nunca, nunca vai dar certo. Então, primeira coisa, subir no monte mais alto, olhar, ver, enxergar, ou não? Agora eu sei o que eu posso esperar. Eu sei o que eu devo esperar. Eu não vou esperar uma coisa que Deus não vai permitir. Nunca vai permitir. Então aqui você vê aqui, começa assim. Ai de mim. A pessoa estava aqui reclamando. Ela estava aqui, não estava satisfeita não. Com certeza que ela estava aflita, angustiada, certamente esperou uma coisa e veio outra. Não veio aquilo que ela esperava. Ai de mim, porque estou feito como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vidinha. não há cacho de uvas para comer, nem figos temporões, que a minha alma desejou. Olha aí. A alma desejou uma coisa e veio outra. A alma queria uma coisa e não veio. Não tem. Para aquela época, para aqueles dias, os frutos do verão não seriam diferentes. Ela esperou ali um fruto diferente e veio outro. Ela esperou, mas não tem como. Você nessa época, nesse tempo, você colher um fruto bom, não tem como você colher nesse tempo aqui, ó. Cadê? Frutas, as frutas do verão, como os rabiscos da vintima. O resto, né? O resto. Então você chega ali, por exemplo, ali no Jaó, onde eu morava, no, em frente de casa lá, tem uma mangueira, uma manguinha gostosa, muito boa. Mas, quando a mangueira tem muita manga, parece que a gente não dá tanta importância. Quando a manga começa a acabar, e tem, só tem algumas manguinhas na mangueira, parece que a gente não quer que a manga acabe. A gente não quer que a manga acabe. E aí, você fica ali contando, né? Para ninguém mexer naquela manga lá, porque aqui você está de olho nela. Né? Então fica, né, a jabuticaba, quando está também, chegou aquela hora, aquele momento em que ela, aí são as abelhas, né? São as abelhas, são os passarinhos que vão aproveitar aquele fruto, e não eu que vou aproveitar. Amém? Pode deixar, mano. Deixa ele aqui. Ezequiel aqui. Errado é quem fica olhando para ele. Mas ele está certinho. Pode deixar. Deixa que ele está certo, né, Ezequiel? Amém? Amém ou não? Aí, ó. Deixa. Pode deixar ele aqui. Então, vocês entendem? Vocês concordam? Que não tem como a gente querer esperar que o fruto ali... Pode deixar ela andar aí, filha. Não atrapalha, não. Vocês estão entendendo? Então, o que que Deus estava mostrando aqui, olha? Eu posso esperar o que da terra? O que que eu posso esperar da terra? O que que eu posso esperar desse tempo, dessa época? O que nós vamos esperar? Né? Então, nós erramos, sofremos, porque nós esperamos uma coisa que não é para esse tempo, gente. Nós esperamos uma coisa que não é para essa época. Não é. Nós não estamos, não é uma época de amor. Não é uma época de paz. Não é uma terra justa. Não é uma sociedade amiga. As pessoas, todas as pessoas estão passando pela mesma aflição, pela mesma dificuldade. E todas as pessoas estão sofrendo as mesmas coisas. A reação de cada um é que às vezes modifica a reação de cada um. Então, aquele que espera em Deus tem paciência, mas será que todo mundo espera em Deus? Pouquíssimos são aqueles que esperam em Deus, que confiam em Deus, que têm paciência, que têm humildade. Mas a maioria, até mesmo até mesmo entre a igreja. Deus está falando todos os dias conosco aqui. Assim mesmo a gente tem muita dificuldade de colocar em prática. Não é? Nós temos dificuldade. Então, o nosso pecado é esperar uma coisa que Deus não prometeu. Esperar uma coisa que não vem, não virá nunca. Então, vamos continuar aqui. Deus está dizendo aqui, no capítulo 7 de Miqueias, no versículo 1 já me dá a visão do capítulo. No versículo 1 já me dá, então, aí, a visão do capítulo. Como é que eu vou esperar no fim da colheita da uva, né? No fim ali, acabou, meu filho, não tem mais uva que presta. Não tem mais uva que presta. O mundo nosso hoje, e vai ficar desse jeito, vai piorar cada vez mais. Vai piorar, as pessoas vão ficar com mais problemas. As pessoas vão ficar com mais demência, doença. Nós não vamos, não temos como esperar. Amém? Nem mesmo entre nós, presta atenção, nem mesmo entre nós. Jesus deixou bem claro isso quando ele disse, olha, né, se o meu reino fosse desse mundo, as pessoas estariam do meu lado. Se o meu reino fosse desse mundo, as pessoas estariam do meu lado. De repente a gente pensa que aquela pessoa está do lado da gente. A gente pensa que a pessoa está do lado da gente. Ele disse, olha, não confiasse, não esperasse em ninguém. Pronto. Aí você, com certeza, o que Deus prometeu foi isso. O que você vai esperar também é isso. Então, se alguém, uma cobra que está do seu lado, te morde, você não vai ser surpresa, por quê? Você já estava esperando. Claro. Você vai resolver com muito mais facilidade o problema que você já estava esperando. É isso. A cobra me mordeu. Estava do meu lado, deitado no meu ombro. Me mordeu, né? Mas não foi surpresa. Isso não me pegou desprevenido, porque eu já estava esperando. Isso que Deus está dizendo aqui. Capítulo 7, então, versículo 2. Lê, por favor, filho. Pereceu o benigno da terra. Não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue. Caça cada um a seu irmão com uma rede. Vamos de novo? Pereceu o benigno da terra. Não há entre os homens um que seja reto. Se eu esperar um reto, um, eu vou me decepcionar. Se eu esperar um, se eu esperar que a minha mãe, que o meu pai, que o meu filho, é isso, nós temos que ter, nós temos que aceitar a palavra de Deus. Nós temos que aceitar a palavra de Deus. Tudo bem, se a pessoa for reta, amém. Se a pessoa for boa, eu não vou ter problema. Pronto, graças a Deus. Mas eu fico esperando ali. A gente fica esperando só o pior. Não, nós não precisamos esperar o pior, mas também não vamos esperar o melhor. Não precisa ficar esperando o pior. Mas também não espera o melhor. Porque o que vier é isso mesmo. Amém? O que deu, deu. Amém? Graças a Deus e pronto. pronto, você vai sair tranquilo, deitar e dormir. O que magoa, entristece, arrebenta com a gente é a injustiça, a covardia, a traição, aquele choque que você não esperava. É assim, você está andando aqui, de repente a pessoa joga um balde d'água fria, a pessoa está aí na janela em cima, aí você vai passando ela, pá, um balde d'água fria no você. Aí você leva aquele choque. Mas se você estiver esperando, você até entra debaixo da água, não vem? Você até enfia debaixo da água, agora tá bom, pode jogar. Pá. Porque você está esperando. Ontem, interessante, eu fui levar a Elma e a Amanda lá no Jaó, e que tinha chovido, né? E eu desci do carro, eu ia passar, atravessando assim, para poder abrir a porta do carro, um carro veio e jogou uma pancada d'água assim nas minhas costas, tá? Ele passou, não foi culpa dele, ele passou, certamente eu não vi, eu sabia que ali estava aquela água no asfalto, né? Jogou assim, mas aí eu levei aquele choque. Bem nas minhas costas, aí ficou aquela camisa molhada assim, e eu fazendo assim, porque estava gelada a água, né? E eu fazendo assim. Você não está esperando. Então o que mais maltrata a gente, o que mais nos ofende, é porque a gente não está esperando. Aí é choro, aí é vontade de morrer, aí é, entendeu? Né? Muitos desesperam, muitos entram em depressão, pânico. Por quê? Porque eu não estava esperando. Então, aquele que espera em Deus, que confia em Deus, ele precisa saber o que é que ele espera e em que ele confia. Aquele que espera em Deus, ele não é como o monte de Sião que não se abala. Ele não se abala porque não tem nada para ele que é novidade. Não tem nada para ele que é novidade. Se tiver fome, ele já estava esperando. Se tiver injustiça, normal, é isso mesmo. Isso vai piorar, entendeu? Se tiver transtornos, seja bipolar, seja qualquer tipo de transtorno, está bem. A terra, Deus disse que iria de mal a pior. De mal a pior. E nós estamos esperando, nós estamos esperando. Agora, como eu disse, não é por causa disso que eu não vou aproveitar a manga, não. Enquanto tiver manga no pé, eu vou esperar. Mas o dia que acabar a manga, eu não vou reclamar, porque eu também estava esperando. Eu sabia que não ia ter manga todo o tempo. Ia chegar um momento em que os rabiscos da uva, né? Ia chegar um momento em que quem ia aproveitar seriam as abelhas, os bichos que iriam aproveitar. Acabou. Acabou a manga. Agora vamos esperar no próximo verão. Amém? Estão entendendo? É assim mesmo? Desse jeitinho? Pronto. Então, é feliz aquele que confia em Deus, aquele que espera em Deus. Só que precisa entender, olhar, ver o que é que você espera. Será que o que você espera está de acordo com Deus? Está esperando uma coisa que Deus também espera? Você está confiando em alguma coisa que Deus também confia? Tem que ser assim. Então, o que é que Deus espera? Então, eu tenho que ir atrás para saber, como eu falei, sobe no monte mais alto e olha as coisas de onde Deus vê. Aí você vai esperar como Deus espera. Você vai confiar naquilo que Deus confia. Amém? Amém, gente? Amém. Não, você pode, não precisa ficar com a cara ruim, não. Mas é por causa do sono, né? Talvez, por causa da manhã. Mas isso é bom, não é ruim, não. Não tem, para nós é o melhor que tem. Por isso que Deus falou, eu vim para vocês terem vida. Eu vim porque vocês precisam ter os olhos abertos para não serem confundidos. Então é um pecado quando a gente ilude a pessoa. Eu acho isso uma covardia. Um pecado quando você oferece para a pessoa uma coisa que você não pode garantir. Você às vezes ilude a pessoa, não, porque Deus está, e Deus não sei o quê, porque Deus nesses dias está juntando uma companhia de profetas que Deus vai sair. Meu Deus, não tem nada disso. Isso é covardia. Isso é colocar na cabeça da pessoa uma coisa que Deus não espera. Uma coisa que não vai acontecer. Eu já vi isso demais acontecer comigo. Mas graças a Deus, que eu olhando aqui as Escrituras, eu não posso esperar isso que estão oferecendo, porque essa não é a verdade. E Jesus diz, conheça a verdade, que a verdade vai te ajudar. A verdade vai te ajudar. Há 4 anos atrás, eu conversava com um rapaz aqui, ele recém-casado, todo feliz, todo satisfeito, etc. Eu conversava com ele, muito católico, fazendo curso lá na igreja dele, etc. A gente falava, e ele, nossa, mas é assim mesmo, tal, etc. Tal. Mas você via que era uma fé superficial, né? E agora, esse dia eu estive com ele, e ele falando para mim, ó, não estou nem com aliança mais. O relacionamento meu com a minha esposa está lá no chão. Nosso casamento, ela está acontecendo isso e isso. E você via que ele estava abatido. Foi, eu não sou capaz de trabalhar mais, eu não sou capaz de fazer isso. Eu, né, a minha, ele faz faculdade, engenharia. Eu não tenho cabeça para ir para a escola, não tenho cabeça para trabalhar. Porque realmente, mas por quê? O que aconteceu com ele? Hã? Ele achava que aquela que estava do lado dele lá... Não era o quê? Pois é. Deitou e dormiu e fechou os olhos. Né? Ele achava, e realmente, impressionante como mudou. Aí, eu conversando com ele, dei algumas dicas para ele. Dei algumas linhas de ação para que ele pudesse depois chegar, pensar, conversar, tentar conversar. Uma das coisas, eu usei aquela reunião de quinta-feira de casais. Reunião de quinta-feira. Nós falamos uma coisa lá interessante. Que foi a importância do homem entender a mulher. Então, eu falei para ele, se você for capaz de entender sua esposa, o que ela está passando, qual é a situação dela? Em vez de você crucificá-la, ajuda. Ajuda. Entenda. Porque é uma hora, é uma, ele pegou até o papel que eu estava desenhando os tênis lá e levou. Eu espero que ele consiga praticar. Falei, meu filho, agora, essa situação, e você como homem, você vai agir de acordo com o homem. O homem, você é o homem, você é o... Então você vai entender a sua esposa, você vai... procurar entendê-la e agir de uma forma digna. Amém? Uma forma digna. Você não me ama mais, não? Não. Então quem que te ama? Quem? Né? O seu ex? Então vamos. Como é que você quer? Quer entrar em contato com ele? Né? Como é que vai fazer? Tal. E assim, ajuda, entenda, coitada. Porque ela também está passando, né? E o que, que o diabo quer fazer? Quer destruir vocês dois. E às vezes você pode até perder o seu casamento. Mas não perde o céu, não. Pode até perder, mas salva sua mulher, salva sua esposa. Entenda a situação que ela está passando. Amém, gente? Vocês concordam? Hã? A igreja somos nós, o povo de Deus somos nós. Nós é que sabemos tudo o que Deus sabe. Porque Deus tem passado para nós. Ele tem transmitido para nós esse conhecimento. Nós agimos assim, não é por nós não, é por Deus. É que Deus nos dá esse entendimento. Aí, a esposa está te obrigando a andar um passo. A esposa está te obrigando a andar um passo. O que, que você vai fazer? Pronto. Não é? Isso é que Jesus falou. Eu não tenho direito de brigar com ninguém. Eu não tenho direito de ofender ninguém. Muito menos a minha esposa. Muito menos. Eu só vou viver bem, eu só vou andar realmente com Deus se eu conseguir fazer isso. É meu filho, mas eu preciso também praticar o evangelho com meu filho. É minha filha, é meu filho, é minha esposa, seja quem for. É meu inimigo, declarado. Mas eu tenho que colocar o evangelho em prática. Então continua lendo, por favor.
Pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue. Caça cada um a seu irmão com uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe inquire, e o juiz se apressa à recompensa. E o grande fala da corrupção da sua alma. E assim todos eles são perturbadores.
Ó, tá vendo? A gente tem nós temos um problema sério, que a gente acha que as pessoas importantes, pessoas de terno, gravata, pessoas, né, são confiáveis. A gente acha que o juiz é confiável. A gente pensa que o grande é, que o príncipe é confiável. O príncipe ele é igual a nós. Eles têm as mesmas deficiências e as mesmas virtudes que nós temos. É só que ele é príncipe. Nasceu lá, ele nasceu lá, filho do rei, né? Aí quando ele começa a crescer, que a pessoa vai dizer pelo, você é príncipe. Você é filho. Ah, é? É. Né? Então, nós temos as mesmas deficiências das pessoas. Jesus, aquela humildade danada, né? Sábio, inteligente, poderoso. Mas ele é humilde. E diante de Pilatos, diante de Herodes, que eram reis, ele não se intimidou. Ele não se intimidou. Ele confiou no que ele sabia. É. Então, você sendo uma pessoa humilde, simples, você pode ser sábio, às vezes muito mais do que aquele que está com a gravata. Você é simples, humilde, tá? Mas você precisa entender que aqui, maior é aquele que está em você do que aquele que está ali. Para você poder ajudar, quem sabe, o príncipe, ajudar, quem sabe, o juiz, por que não? Porque você confia em Deus, ele não. Você confia no Senhor? Ele não. Você espera em Deus. E ele não conhece a Deus. Amém? Ele não conhece a Deus. Nós erramos. Por quê? A gente imagina que a pessoa tem Deus. Porque ela está de terno e gravata. E ela é príncipe. É coronel, é general. Não tem o que você tem. O que você tem é mais do que ele tem. Porque você tem Deus. Você é simples, humilde, mas você tem uma coisa que os outros não têm. Amém? Você tem o que os outros não têm. Eu preciso ter essa confiança. Eu preciso ter essa fé, essa esperança. Amém? Maior é o que está em mim. Eu preciso acreditar. Ontem nós falamos, né? Os demônios embaixo aqui. Desce aí. Você não é filho de Deus? Né? Tentando, provocando, insultando. Jesus confiou no Deus que estava nele. Jesus confiou em Deus. Mesmo estando naquela situação. Ele confiou. E quando o ladrão falou para ele, olha, tal, etc. Ele disse, hoje mesmo você vai estar comigo. Então ali ele estava acreditando que ele ia estar no paraíso. Hoje mesmo você estará comigo no céu. Nós vamos, eu vou e você vai, e nós vamos encontrar lá. Amém? Ele estava ou não estava confiando? Ele estava ou não estava acreditando? Hã? Exato. Luiz está dizendo aqui que ele estava tão confiante que até naquela hora ele conseguiu levar um. Não perdeu tempo. Né? Hoje mesmo você vai estar comigo. Isso é confiança. Isso é fé. Isso é esperança. Hoje mesmo você vai estar comigo no céu. Ali, pregado na cruz. Se ele não confiasse, ele poderia dizer, né? Eu não tenho mesmo Deus. Se eu tivesse Deus, era eu que estaria lá embaixo. Se eu tivesse Deus, era eu que estaria jogando pedra. Se eu tivesse Deus, era eu que ia lançar a lança. É assim? Não é. É o contrário. Quem tem Deus é aquele que nós entendemos assim. É aquele que se humilha, aquele que sofre, aquele que suporta, aquele que tem paciência. Aquele, esse é que tem Deus. Esse é que tem Deus. Amém? Amém, gente? Continua lendo, por favor.
O melhor deles é como um espinho. O mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos seus vigias. Veio a tua visitação. Agora será a sua confusão. Não creais no amigo, nem confieis no vosso guia. Daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca.
Daquela
que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca.
Ó, ó, cuidado, ó. Não conversa muito, não. Não conversa muito, não. Daquela que está aí. E daquele também, amém, gente? Daquela e daquele também. Pronto. Mas por quê? Vou perguntar. Por que que Deus está dizendo isso, Toninho? Por quê? Por que que você tem que ter esse cuidado? É, e por que você tem que ter esse cuidado, então, Tony?
Deus aconselha, né, a gente a não confiar em ninguém, nem na esposa, nem no filho, nem esperar em ninguém.
Pois é, mas por que você não deve esperar?
Porque ela é do mesmo jeito que eu, ruim do mesmo jeito.
Hã? Vamos ver aqui. Espera. Pois é, mas por que a gente não pode confiar e não pode esperar? Por quê? Pra quê? Aí, ó. Bettina está lá, pedindo lá. Olha. Por quê?
Para não ser surpreendido, não levar o choque.
É, mano.
Fica esperando.
Para não ter a decepção.
Espera,
para não ter. Olha, o menino está em tempo de pular da ponte. Está em tempo de fazer uma bobagem. Por quê? Abriu o peito, colocou toda a confiança naquilo, colocou toda a sua esperança naquilo e foi inocentemente. Levar uma vida, inocentemente, levar uma vida. Aquilo não podia levar. Falta de entendimento, falta de conhecimento. Porque se eu estivesse assistindo às reuniões aqui, ele poderia ter um choque, sim. Mas, amém? Ia suportar. Eu tenho certeza que aquele que tem realmente Deus, ele é como um monte de Sião que não se abala. Não se abala. Então, nós podemos casar? Podemos. Nós podemos ter tudo? Podemos. Não podemos é confiar naquilo que nós temos. Não confia em carro, não confia em cavalo, né? Lá, naquele tempo, quem tinha um cavalo, quem tinha um carro, aquele carro puxado por animal. Quem tinha um carro e quando tinha um cavalo, era o... Né? As pessoas não tinham nenhum pedaço de pau, não tinham uma arma nenhuma que ele pudesse... E quem tinha um cavalo e um carro, ele confiava no carro e confiava no cavalo. Então, estava dizendo assim, ó, não confia em carro, né? Os que confiam no Senhor, ele não confia em carro nem em cavalo, ele espera em Deus. Que é Deus é que pode abrir o mar, é Deus é que pode fazer o vento parar, é Deus é que pode te guardar do verdadeiro inimigo nosso que entra dentro de nós. E vem então a revolta, aquela angústia, aquela tristeza, aquela decepção. É isso que mata, é isso que acaba com a gente. Amém, gente? Então eu estou batendo na tecla várias vezes, na mesma tecla várias vezes. Para poder, porque senão a reunião de ontem, ela acaba. Ela passa, às vezes não entendeu direito, ficou, né? Mas Deus está reafirmando hoje de manhã, certamente hoje à noite, a mesma questão. Né? Presta atenção. Por que eu não posso confiar? Por que eu não posso esperar? Né? Para que eu não venha ter decepção depois. Pode ser que não aconteça. Pode ser que não aconteça. Mas se acontecer, eu já estava esperando. Não foi novidade. Pronto, etc. Então Deus está dizendo aqui, olha, não tem um. Ah, mas eu posso confiar no irmão Rossini. Pode, gente? Pode? Não pode. Faz vocês muito bem em não confiar, em não esperar em mim. Nada, nada. Da mesma forma que eu não posso esperar em ninguém. Né? Versículo 5. Não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia. Daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Amém? Não fica falando bobagem. Não fica contando segredo. É. Cuidado. Você não sabe a raça, a espécie. Amém? Porque o filho despreza o pai A filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Isso é Miqueias, profeta Miqueias, antes de Jesus. Bem antes de Jesus. Aí quando veio Jesus, o que, que Jesus falou no Evangelho? Eu não vim trazer antes divisão. Por quê? Porque os inimigos dos nossos inimigos são os da nossa. Começam ali. Não é que só da nossa casa, não. Não é os... aqueles que são só. Mas começa ali. Começa ali. Então, nada melhor do que eu entender os meus inimigos. Eu entender a situação do meu filho, da minha esposa, aprender a conviver com os inimigos. A virtude maior nossa é conviver bem. Conviver é viver com os inimigos e viver bem. Amém? E viver bem. Graças a Deus que todo mundo é meu inimigo. Amém? E eu vivo bem. Não tem problema com nenhum. Não, filha? É. Amém, gente? Amém. Vamos então em frente? Eu, porém,
esperarei no Senhor. Esperei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá.
Repete.
Eu, porém, esperarei no Senhor. Esperei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído. Levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz.
Que coisa boa. Que coisa boa. Que pessoa, assim, consciente. Ó inimiga minha. Referindo-se a... Porque tem assim, tem o povo de Deus e aquele povo que não é de Deus. Tem a igreja de Deus, o povo de Deus, e a igreja adúltera que não é. Só existe dois povos no mundo. Do ponto de vista de Deus, só existe assim, o povo de Deus e o inimigo. O resto tudo é inimigo. Pode ser o que for, não interessa denominação, interessa o que for. Não interessa religião nem nada. O que importa, gente, não é religião. É a gente, é a pessoa. A pessoa que importa. Ou ela é amiga de Deus, ou ela é inimiga. Ou ela é de Deus, ou ela não é de Deus. Não interessa religião, nada, nada, nada. Não tem denominação, não tem reunião, não tem nada que você possa pensar. Não, ou você é amigo de Deus, ou você é inimigo de Deus. Isso é que separa, tá assim, uma igreja... E a outra é a igreja. Lá no Apocalipse fala das duas. Da noiva e da outra. Da prostituta, né? Da noiva que foi fiel a Deus e daquela que não foi fiel. Então só tem esses dois povos na terra. Só tem essas duas facções na terra. Amém, gente? O amigo de Deus, Jesus falou, eu não vos chamo mais servos, e sim, amigos. O amigo de Deus e o inimigo de Deus. Acabou. Não tem mais. Então, é a responsabilidade sua. A consciência sua. Ou você é amigo de Deus, ou você é inimigo de Deus, ou você está com Deus, ou você não está com Deus. Acabou. É a luz e as trevas. É o bem e o mal. As duas coisas. Amém? Vocês concordam? E Deus prova para ver se a pessoa realmente é sua amiga. Deus prova. Ele não confia na gente. Ele não pode confiar em nós. Ele não pode confiar. Ele tem que experimentar, ele tem que provar. Os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. Ele vai experimentar, ele tem que me experimentar, para ver se eu confiei nele ou não. Amém? Parece que o pessoal está meio triste, estou preocupado. Sarinha? Amém, Sarinha? É assim mesmo, Sara? É? Amém, vamos lá então. Nós já estamos terminando aqui. Olha aí. Versículo 9. Sofrerei a ira do Senhor. Ó, sofrerei a ira do Senhor. O quê? Eu vou suportar. Quem que eu vou suportar? Eu vou me submeter a quem? A Deus. Por quê? Porque eu confio nele. Ele não confia em mim, mas eu confio nele. Eu preciso confiar nele, porque ele é Deus, e eu não sou. Eu sou homem. Amém? A gente estava cantando. Né? Deus não é homem para mentir. Eu confio no Senhor. Os que confiam no Senhor, eu preciso acreditar que Deus é confiável. Deus é fiel. Então eu vou sofrer, vou suportar, eu vou aguentar as correções de Deus. Quando Deus falar, eu vou dar ouvido a Deus. Por quê? Porque eu confio nele. Ele tem todo o direito de não confiar em mim. E eu não tenho direito de não confiar nele. Porque ele provou ao longo do tempo que ele é confiável. Amém? Ele é confiável. Eu não, mas ele é. Então isso também é muito, muito importante. Acreditar, esperar, suportar as correções de Deus. Ele faz isso porque ele ama você, ele é confiável, ele é seu pai, ele é o verdadeiro pai. O verdadeiro Senhor da gente. Ele sim pode nos corrigir. Eu tenho que suportar as correções de Deus. Eu não posso me rebelar contra Deus. Eu não posso me voltar contra Deus. Porque senão aí sim eu estou perdido. Presta atenção nisso, porque Deus corrige aquele que ele ama. Não está escrito? Deus corrige. Então Deus corrige a gente. Eu vou... Como é que eu gostaria de dizer aqui? Eu vou ser prejudicado, eu vou perder, eu vou me atrapalhar, se não der ouvido a Deus. Então, vamos repetir, vamos sofrer. Sofrer aí é no sentido de suportar as correções de Deus. Graças a Deus que Deus me corrige. Graças a Deus que Deus fala conosco, fala nesse lugar. Deus fala e eu preciso aproveitar, eu vou lá porque Deus vai falar comigo. Ele vai me corrigir, ele vai me ensinar. Se for para me cumprimentar, para me dar os parabéns, ele também vai fazer isso. Mas eu vou à casa do Senhor. Eu vou, né? Porque ele vai falar comigo. E vai me corrigir. E vai me ensinar. E eu vou lá e eu quero dar ouvido a Deus. Eu quero sentar no melhor lugar possível. Eu não quero... Eu preciso, porque essa semana vai ser uma semana difícil. E eu preciso muito de ouvir a Deus. Amém? Quem sabe nós vamos ter uma semana difícil. Quem sabe nós vamos ter dias difíceis aí para frente. Quem sabe se Deus não está hoje falando com você, te ensinando, te corrigindo. Amém? Pronto. Vamos parar por aqui? Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me trará a luz, acraseado, e eu verei a sua justiça. Eu vou entender o que Ele quer. Eu vou enxergar o que Ele enxerga. Eu vou pensar o que ele está pensando. O errado sou eu. Eu pequei contra Deus. Por que eu não estaria aqui pedindo a ele conselho? Se eu não estaria aqui pedindo a ele orientação? Senhor, ajuda. Porque eu sou passivo de erro. O Senhor não. O Senhor sabe que eu sou pecador. O Senhor já sabe que eu sou o errado. Eu sou a criança, eu sou o filho. O que o Senhor espera de mim é isso. E eu não nego que eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua orientação, senão eu vou pecar mais ainda. Ensina, Pai, caminho que eu tenho que andar. Amém? Amém, gente. Fala, mas não, não, vocês não vão almoçar, vocês estão ficar tristes, pensei que vocês iam ficar alegres. O pessoal ficou triste? Ou não? Hã? Olha lá, filho, leva lá pro Fernando.
Oi. Amém. Bem que o Nilton falou no começo da reunião que falou, não vou sentar perto de você não, que o irmãozinho fica pegando seu pé e eu tô do lado.
Como é que é?
Vai sobrar pra mim. O Nilton falou, não vou sentar perto de você não, que é manjado. O irmão Rocinho vai pegar no seu pé e vai sobrar pra mim. Não, mas...
Não.
Mas amém, irmão, assim eu...
Morro assim, vai pegar no seu pé, assim que você pensa, né?
Não, ele que falou, né? Ah, eu falei, não, que isso, imagina, isso aí não existe, não. Isso é impressão sua.
Amém, vamos lá.
Amém. Concordo, assim, o senhor falando assim, a gente fica pensando, né? Mas é difícil, assim, a gente acreditar que a esposa da gente, que um filho, né? Igual eu tô com uma pequenininha aí, que um dia vai... que é meu inimigo e tudo, então assim, é uma palavra difícil da gente entender ela. Mas é igual o senhor falou, quem sabe não é a palavra de Deus essa semana aí, você vai passar por alguma coisa, ou mais pra frente você vai passar, que o dia que passar você vai lembrar que o senhor escutou isso, que a dificuldade que tem que, pelo que eu entendi, tudo que cerca a gente é inimigo. Tudo, 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 tudo. Que amigo meu é só Deus mesmo e... Um exemplo, às vezes a gente convive aqui e tudo, mas não pode esperar nada do irmão. Igual você falou, você não espera e nem espera que ele faça mal. Igual me diz, espera que ele vai te fazer o mal. Não, não espera não. Você não espera nada, que o que vem é lucro. Tanto aqui, como a gente convive, muita gente está como sujeita a dar mais problema por causa da convivência que a gente tem, mas se a gente der ouvido para Deus... já não vai ficar inimigo de ninguém, porque sabe que aquilo ali é uma coisa que já está prevista. Igual aqui estava falando, Miquel estava falando e Jesus falou a mesma coisa. Isso. Bem mais na frente. Então, assim, é uma palavra de Deus que tinha, certamente Jesus tinha lido, estava escrito no livro do profeta, ele entendeu isso aqui. Então, assim, a gente tem que entender, para o dia que pegar a gente de surpresa, igual o senhor falou, não vai te pegar tanto de surpresa, você vai estar esperando, então sua reação vai ser... diferente de de uma pessoa que não está esperando nada. E geralmente das pessoas que a gente mais espera, que eu ainda cito o exemplo da própria casa, é onde a gente tem problema. Então a gente tem que dar razão para Deus.
E o choque é maior.
Sim.
Né? O choque, a decepção, o Sim. sentimento, aquela dor, é maior porque você colocou ali a sua confiança.
Sim, coloca, você acaba colocando. Em tudo. Até numa coisa que você empreende ali, eu vou fazer alguma coisa, você coloca confiança e acha que tudo vai dar certo e te surpreende, dá errado, você decepciona. Em tudo, e principalmente com as pessoas, principalmente.
Amém.
Então assim, entender e dar razão para Deus e procurar entender isso aí pra gente sofrer menos.
Amém.
Amém.
O que que Deus, Nilton, tinha... É claro que teve muitas coisas da reunião que me chamou a atenção. Muitas coisas, muitos pontos de vista que foram ventilados durante a reunião me chamou a atenção. Claro que algum deve ter chamado sua atenção. Algum deve ter chamado mais a sua atenção. Nilton.
Amém. Eu brinquei com o Fernando no início aqui, que eu sabia que o senhor ia falar com ele e acabar sobrando para mim também. Mas é bom, não pensa que a gente acha ruim, não, porque é uma oportunidade que a gente tem de reforçar mais aquilo que a gente ouviu. Porque o que acontece? A gente fica muito fora, demora às vezes a vir aqui, e a gente tem uma visão privilegiada da reunião. Porque você fica muito lá, envolvido com as suas coisas, com o seu dia a dia, com a sua casa, com o seu trabalho. E aquilo ali passa a ser a sua vida e não o Evangelho. O senhor falou aqui que se a gente esperar naquilo que nós não devemos esperar, a gente acaba decepcionando. E as decepções, elas vêm uma atrás da outra, porque você fica esperando nessa vida, nesse mundo, nas pessoas, no seu patrão, no seu trabalho, na sua esposa, nos seus filhos. E aí você fica sofrendo decepções após decepções. Por quê? Porque você não deu ouvido ao que realmente você deveria ouvir. Né? O senhor falou, se você fosse a Deus, entendesse como Deus vê, subisse no monte que Deus subiu, para poder ver as coisas, você com certeza vai decepcionar muito menos na vida. E a partir do quando o senhor começou a falar aqui, eu lembrei lá do quartel que o irmão falou isso para mim. Eu estava passando uma dificuldade uma época. Ele falou assim, olha, você espera o pior, porque se vier o que é bom, você não vai nem sentir muito efeito, você vai só se alegrar. Mas não é assim que a gente faz. Você vai, você fica confiando, como o senhor falou, no carro, no cavalo, nas circunstâncias, naquilo que está à sua volta. E esquece de confiar em Deus, esquece que a palavra de Deus para você é a seguinte, olha, no mundo você vai ter aflição, tá? Os inimigos vão estar dentro da sua casa, você não vai poder confiar nem nos seus filhos, no seu filho à vez, porque ele vai virar contra você. Mas quem que não quer? Né? Como que eu não vou confiar no Fernando? Como que eu não vou confiar no Senhor? Né? O Senhor mesmo, o irmão Rocina, como que eu não vou esperar uma coisa boa do Senhor? Então a gente é assim, nós vivemos o meio que nós estamos. Não vou esperar uma cacetada da Cleide, da Jennifer, né? Não vou esperar do Guigui, eu vou esperar lá daquele cara que eu não conheço, lá que eu nunca vi na vida, do bandido que passa na rua saltando. Mas Deus ensina que nós devemos esperar de todo mundo. Ninguém, né, todo mundo está sujeito a errar contra você e você vai se decepcionar esperando daquela pessoa melhor. E nem sempre vai vir o melhor da parte dela. Amém. Eu achei sim muito importante porque a gente começa a viver e esquece dessas coisas. A gente acha que nada que está à nossa volta vai nos atingir.
Amém. Então, detalhe importante aí para reforçar. Para mim esperar em Deus, eu preciso conhecer Deus. Né? Para mim confiar em Deus, eu preciso conhecer Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Porque se eu não tenho nenhum conhecimento de Deus, eu automaticamente eu vou confiar em alguma outra coisa, né? E os que confiam em Deus são privilegiados nesse mundo, você pode ter certeza. Os que confiam em Deus têm a promessa de Deus. Aqueles que esperam em Deus, eles não serão confundidos. Então Deus está chamando nossa atenção aqui para a gente, para mim esperar em Deus, eu preciso conhecer Deus. Amém? há uma promessa, há uma grande esperança para aqueles que confiam em Deus. Eu preciso conversar mais com Ele, eu preciso estreitar o meu relacionamento com Ele, eu preciso conhecer mais a Deus. Por quê? Porque é a pessoa que eu posso confiar.
Uma coisa interessante é o seguinte, é que ele provou ao longo dos anos que ele é confiável. Agora, ele não pode confiar em nós, mas nós...
Nós devemos
confiar nele, que já provou que ele é confiável.
Amém.
Nele você pode confiar. Então, amém. O povo, saindo do Egito, não tinha mais para onde ir. De um lado, o mar, do outro lado, os inimigos, aí, o que ele fez? Abriu o mar, chegou no Jordão, não tinha mais para onde correr, o Jordão era, né? Tipo um Araguaia, hoje como é que você atravessa o Araguaia? A seco. Ele abriu isso, entrar na terra.
Amém.
Então, ao longo Virginia, dos anos ele provou. Posso
falar para o vizinho. Amém, humilde. Dani, já que chega aí.
Achei... importante, mas quando o senhor começou falando que Jesus veio e ofereceu a vida para nós. Quer dizer, que se eu confiar em qualquer outra coisa que não seja nele, não é a vida.
Isso.
Não é? Vou estar vivendo a morte, vou estar vivendo a decepção,
isso,
a angústia, a tristeza. Então, que quando Deus veio aqui, ele veio oferecer para nós a verdadeira vida.
Uhum.
Né? Em tudo que o senhor falou, eu entendi assim, Deus é a própria vida. Se eu for confiar em outra coisa, porque nós não vivemos a vida. Esse mundo aqui é morte. Então, se eu passar a confiar em alguma coisa que não seja a vida, eu vou só ter decepção, só...
Imagina a terra sem os homens. Você teria inimigo? Você teria problema? Você ia comprar de quem? Você ia vender para quem? Assim vai ser o céu. Amém? Você não ia cobiçar nada, porque não tinha ninguém. Você não ia arrumar também, né? Você não ia arrumar para mostrar para quem? Você não ia arrumar, né? Você... Imagina o céu. Isso é o céu. É você sem o resto. Amém? Deus vai eliminar da terra o pecado. Porque o pecado é que nos prejudica, o pecado é que nos contamina, maltrata, destrói. Tudo é o pecado. Mas onde está o pecado? Está no homem. Você tira o homem, acabou. Não tem mais ninguém. Se você tiver sem pecado, então pronto, acabou. Agora, se você tiver em pecado, você também precisa ser eliminado. O céu é um novo homem, a nova terra. Isso será o céu, o jardim do Éden. A mesma terra que nós estamos aqui, só que sem pecado. Um novo homem, assim, não vai deixar de ser homem. Não vai deixar de ser homem. Olha que coisa. Eu fico imaginando como que não deve ser bom o céu. Como que não vai ser maravilhoso. Imagina, nós não vamos deixar de ser homem. Nós vamos continuar sendo homem. Alguma coisa vai ter de bom lá, gente. Né? Alguma coisa assim, que às vezes a pessoa pensa, ah, mas lá não vai casar, tal, né? Não, lá não vai ter casamento, deve ter alguma coisa melhor do que casamento. Amém? Fica triste, não.
Mocine, eu acredito que lá vai ter muita paz, é tudo que a gente deseja aqui é paz, né? Tudo que a gente deseja aqui é paz, é descanso, é sossego. Eu acredito que lá vai ser assim. Nós vamos ter a paz que a gente almeja aqui e não consegue. O descanso. Lógico que a gente vai trabalhar.
Lá não vai ter ilusão, né? Porque às vezes a gente pensa assim, tem uma... hoje nós estamos cheios de ilusão. Você vê uma roupa lá na vitrine, né? Você vê aquela roupa, você fala, nossa, você imagina assim, se eu colocar aquela roupa, não quer mais nada. Mas a hora que você põe a roupa, aí você fica com a roupa uns 2 dias, 3 dias, já põe ela no guarda-roupa e esquece. Né? Então, é ilusão. Muita ilusão. Muita ilusão. E nós vivemos aqui de ilusão. Ilusão sobre ilusão. Aí vai colocando as ilusões e a gente vai vivendo de ilusão. Amém? Concorda? A Dani, dá para dar na aula.
Amém.
Amém? O que, que você pegou assim? Não? Amém. Graças a Deus, Dani. Se Deus falou com você, Deus falou conosco, eu espero que tenha te ajudado, porque a mim me ajuda muito. Quando eu leio pensando em mim e pensando na igreja. Então, é assim, é como se Deus, eu vou falar com você, para você falar com eles. Eu vou dizer a você, preciso entender. Do mesmo jeito que eu entendo, é o que eu quero passar para a igreja. É como se fosse, é Deus usando a gente para poder transmitir aquilo que Ele, Deus, está pensando. Ele, Deus, está pensando. Então não resistir a Deus. Se você der ouvido a Deus, você vai, com certeza, concordar e vai sofrer menos. Vai concordar e vai sofrer menos. Vai ser mais feliz. Né? A vida, a verdadeira vida é essa. A verdadeira vida é essa que Deus está oferecendo. Vamos acreditar. Vamos confiar nessa vida que Deus quer para nós. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus que tem sido misericordioso, tem falado, aberto os nossos olhos. Amém, Jesus. Meu Deus, obrigado. Graças te damos, Pai. Né? Por tudo que o Senhor tem feito por nós, o Senhor tem aberto os nossos olhos, por mais que nós temos sido animados, felizes, por mais abençoados que nós sejamos, o Senhor não deixa de nos alertar, o Senhor não deixa de nos corrigir, porque o Senhor vê a nossa frente, o Senhor enxerga a nossa frente o que nós não enxergamos, e porque o Senhor nos ama, nos quer bem, o Senhor nos está nos prevenindo, nos alertando. O Senhor é aquele guarda que toca a trombeta antes que o inimigo entre na cidade, antes que o inimigo rompa as portas, os portais. O Senhor abre os nossos olhos. O Senhor nos ensina. O Senhor nos mostra. E graças, meu Pai, te damos por isso. Por isso. Louvado seja o Senhor. que não deixa o seu povo errar, não deixa o seu povo se desviar. Aqueles que confiam no Senhor, com certeza, pode esperar o Deus da sua salvação. O Deus que não é homem para falhar, para mentir. Amém. Amém, Jesus. Graça te damos, Pai. Em nome de Jesus, nosso Deus. Amém.
Espero, Senhor. Confio só em ti.
ti. Amém. Todos os dias nós renovamos essa nossa oração. Todo dia nós reiteramos a Deus, dizendo a Ele: só esperamos em Ti.
Confio em Ti, Senhor.
Só confiamos em Ti. O Senhor é a nossa fé, a nossa esperança. Só o Senhor é que nos motiva, que nos dá alegria. Só o Senhor é que nos dá prazer de viver. Obrigado, Pai. Renova hoje a nossa fé, a nossa confiança em Ti. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando, em nome de Jesus.